Neste momento, eu que gostaria de convidar o querido ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, mas antes eu preciso destacar o papel fundamental que o Márcio teve para o sucesso deste acordo, na oitiva das comunidades, dos atingidos, e o teu papel, Márcio, decisivo para o aumento deste valor da indenização individual. Muito obrigado.
Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores, amigos, amigas, companheiras e companheiros, todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela imprensa do nosso país. Eu quero iniciar cumprimentando o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, abraçar os meus colegas ministros e ministras aqui presentes, Rui Costa, Alexandre Silveira, Nízia Trindade, Jader Filho, André de Paula, Aniele Franco, Sônia Guajajara, Fernanda Machiavelli, ministra em exercício, os governadores Renato Crasagrande e Romeu Zema, cumprimentar Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, cumprimentar Herman Benjamin, presidente do STJ, abraçar todos da Defensoria Pública, parceiros importantes neste ciclo e no que se inicia hoje, cumprimentar em nome de Marcos Barbosa, Defensor Público Federal Substituto, cumprimentar o querido companheiro Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, que vai ser uma instituição fundamental na operacionalização desse acordo. Queria, e deixei por fim, para cumprimentar Jorge Messias, que foi um gigante nesse processo. Além de advogado da União, ele se tornou advogado do povo também nesse processo, que foi fundamental a sensibilidade para unir tantas coisas divergentes, tantas variáveis, para caminhar respeitando os entes federados e todos os envolvidos, para que a gente pudesse chegar nesse momento. Eu queria, Messias, em seu nome, em nome do seu adjunto Fidelis, cumprimentar toda a sua equipe que trabalhou incansavelmente nisso, e da mesma forma, em nome da querida companheira Kelly, abraçar todos os colegas funcionários técnicos da Secretaria-Geral da Presidência, que foram também gigantes nesse processo. E, por fim, cumprimentar aqui os representantes dos movimentos sociais que aqui estão e os atingidos por essa tragédia que aqui estão, que são objeto central desse acordo. Eu queria dizer muito brevemente para vocês que um dia como esse é a certeza que vale a pena estar na vida pública e enfrentar tantos desafios, tantas dificuldades, porque é um símbolo do poder público agindo no enfrentamento dos problemas e buscando soluções para mudar a vida das pessoas para melhor e para servir o nosso país. A vida, ela é feita de desafios. E como disse o mineiro Guimarães Rosas, ela é assim mesmo. Às vezes ela esquenta, às vezes ela morna. Às vezes ela aperta, às vezes ela afrouxa. Mas o que ela espera de nós mesmo é coragem. E hoje é um exemplo de coragem. Coragem do presidente Lula, que quando chegou à presidência da República, urgido pelo voto popular e pelas forças das urnas, encontrou esse problema se arrastando há 9 anos. E determinou que nós, em parceria com os poderes da República, o Poder Judiciário que comandou esse processo do acordo, o Parlamento Brasileiro que teve sua comissão externa, que aqui está representada pelos deputados Helder e Rogério Correia, o Judiciário dos Estados Federados, os governadores dos dois estados atingidos e os movimentos organizados que têm a sua luta histórica em defesa dos atingidos e de enfrentamento dessa tragédia. Se não tivesse um presidente com as características do presidente Lula, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Por isso eu rendo as minhas homenagens ao presidente do povo, que teve a coragem de enfrentar o problema e de buscar uma solução para ele. A tragédia da bacia do Rio Doce é uma das maiores tragédias socioambientais da nossa história. Ali, vidas foram perdidas. Famílias ficaram órfãos dos seus entes queridos. Ali, ecossistemas foram destruídos. A calha do rio contaminada e a vida nas suas variadas formas afetadas. Ali, a cadeia produtiva de toda uma região foi comprometida. Então, esse acordo não é um acordo para se comemorar. É um acordo para se celebrar a capacidade de unidade nacional e de enfrentamento dos problemas. E quando se tem a política como mediadora de conflitos na sociedade, se encontra os caminhos para resolver os verdadeiros problemas do Brasil e do povo brasileiro. Ali são os entes federados se respeitando, sentando à mesa e atuando diante do problema. Ali são os poderes constituídos se debruçando sobre os desafios e buscando alternativa. Hoje é o acordo possível, no espaço e no tempo do momento atual. Hoje fecha-se um ciclo, que é óbvio que o movimento social tem razão. Poderia ter tido a presença dos movimentos na mesa de negociação. Nós, o governo do Brasil, procuramos fazer a nossa parte e fizemos a caravana na bacia do Rio Doce. Lá ficamos 10 dias, 8 ministérios, liderado pela Secretaria-Geral da Presidência. 18 municípios percorridos, 16 entidades envolvidas no processo e 3 mil pessoas foram ouvidas. É insuficiente ainda? Sim. Por isso que se abre um novo ciclo. Hoje talvez se inicie um ciclo ainda muito mais difícil do que o que se encerra hoje, que é o da implementação desse acordo, para que ele se torne realidade na vida das pessoas e na intervenção no ambiente natural, para que possa ser a cadeia produtiva restabelecida, o ambiente natural recuperado e a vida das pessoas retomadas. É claro que a vida perdida não tem dinheiro, não tem acordo, que se resolva a dor, é sempre uma ferida aberta. Mas a pactuação e a repactuação é fundamental para ser feito, para que as pessoas possam seguir adiante as suas vidas. Produto dessa caravana e da luta histórica e da pauta histórica dos movimentos organizados da bacia, e cito o MAB aqui como referência, foi possível que nesse acordo pudesse ter o capítulo da participação social. E está previsto o Conselho Federativo da Participação Social, formado pelo governo federal e pelos movimentos que estão presentes na bacia e os atingidos pela tragédia. E esse conselho terá o papel de definir onde serão gastos 5 bilhões destinados à participação social, que serão locados num fundo popular, operacionalizado e gerenciado pelo BNDES, que tem expertise, tem talento e tem compromisso com o povo brasileiro. mas o que será gasto será definido pelo Conselho, representado pelo governo federal e pelos movimentos e pelos atingidos, que nós vamos nos debruçar para consolidar os seus editais e a sua formação, mas que terão sete eixos já definidos pelos atingidos e pelos movimentos sociais, que vai desde investimento na economia solidária, a ações de combate à fome e segurança alimentar, até atividades de esporte, de lazer, para cuidar das mentes dos jovens que entraram em depressão naquele território. Aqui está presente no acordo as assessorias técnicas que são fundamentais para dar subsídio técnico e orientação para os movimentos e os atingidos possam acessar esses recursos. Esses recursos serão para o povo. Esses recursos serão feitos, serão gerados pelo povo, mas tem que ter fiscalização, tem que ter controle e tem que ter prestação de contas correto. Porque eu já vi esse filme ontem. Antes, quando o dinheiro vai para o povo, as elites se alvoram a fiscalizar ainda mais. Então é necessário que tenha transparência, que tenha método, que tenha assessoria técnica para ser investido nos projetos que possam ajudar a realidade transformada por essa tragédia. E eu quero concluir fazendo um convite aos movimentos sociais e organizados da bacia. Eu estou falando disso porque governar é para todos. E é assim que o presidente Lula nos diz: governar é para todos, mas em todos tem a prioridade daqueles que mais precisam. E quem mais precisa nesse momento aí são os atingidos por essa tragédia. Então, esse capítulo nós temos que cuidar com um olhar muito sério, muito generoso e com eficiência, para que os projetos possam realmente serem para o bem da bacia, das pessoas, do ambiente natural. Sem falar na ação direta agora, que vai ser de reparação para as famílias que vão receber os recursos. Então, por fim, eu queria fazer uma referência aos dois ministros, o Messias, que liderou esse processo com muita competência, e o ministro Alexandre Silveira, mineiro que é, e que esteve a todo momento acompanhando o processo, contribuindo e com olhar em relação aos atingidos e aos movimentos sociais. E queria finalizar as minhas palavras fazendo um convite: que os movimentos sociais e os atingidos, razão fundamental desse acordo, possam estar conosco, os poderes constituídos da República, para que esse acordo possa ser efetivado adequadamente, para que ele possa ser construído à luz dos desafios que nós temos nesse momento. Que Deus nos ilumine e que nós possamos cumprir a nossa missão. Muito obrigado a todos.
Convido agora a ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, para fazer uso da palavra.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero saudar aqui, né, a mesa em nome do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, e também já reconhecendo o importante trabalho que foi feito, conduzido aí pela AGU, ministro Messias. Estendo também aqui ao adjunto Júnior Fidelis, que foi muito importante nesse processo de diálogo também com os outros ministérios. Bom, gente, desde esse desastre de Mariana, né, em 2015, foram enormes os impactos sentidos pelos povos indígenas localizados ali entre a bacia do Rio Doce e o desaguar desse rio no mar. Esses povos indígenas, para além de toda a sua subsistência, foram também afetados em sua base espiritual, cultural, dada a relação que possuem com o Rio Doce e com o território atingido pelo desastre. Após esse desastre, se firmou um termo de transação, que foi o TETAC, entre o poder público e as empresas envolvidas no rompimento da barragem. Adiante, esse acordo foi integrado por demais instituições da justiça. Apesar dessa enorme mobilização, desde que é firmado o TETAC, seus programas têm sido constantemente judicializados, com grandes dificuldades de implementação das ações nele previstas. A repactuação que hoje aqui se firma traz um capítulo sobre os direitos coletivos dos povos indígenas e busca possibilitar novos modelos de gestão de recursos que priorize a autodeterminação dos povos e garanta suas participações nas decisões sobre a utilização dos recursos. Os povos são livres ainda para decidir sobre esse novo modelo de autogestão com a colaboração do poder público, após um processo de consulta que ocorrerá dentro de 18 meses. Essa consulta será feita após a devida conclusão dos estudos de impacto dos danos. Não queríamos estar aqui para tratar sobre uma decisão, né, para reparar um dano tão trágico como esse. Mas essas pessoas atingidas, as famílias que perderam seus entes, precisam continuar a reconstruir as suas vidas. E aqui nós estamos para atuar com o máximo de responsabilidade para minimizar esses danos. E o presidente Lula e o conjunto de órgãos do seu governo trabalhou incansavelmente para fechar esse ciclo de incompletas e inconsistentes ações. E assume agora com muito respeito esse novo ciclo de muito trabalho para podermos tirar esse acordo do papel. Sabemos que nada paga essas vidas perdidas, ou um rio contaminado, ou todo um ambiente destruído, que são fundamentais para o exercício da cultura de um povo, da sua espiritualidade e dos modos de vida. Não quero falar sobre os valores do dinheiro, porque dos valores, né, quero falar sobre o que representa esses rios vivos, o poder pescar, né, o poder gerar renda, o poder se alimentar, né, de todos esses alimentos que vêm do rio e de como se exercita a cultura no nadar desses rios. Então, nada paga toda essa destruição. Mas nós precisamos aqui, enquanto governo federal e o Ministério dos Povos Indígenas, trazer o nosso comprometimento para que essa reparação aconteça. Bom, e com essa consulta, nós podemos ainda, né, dizer aos indígenas que eles têm essa liberdade de dizerem como vão fazer essa gestão dos seus próprios recursos. E os povos, além de receberem auxílio mensal, acessarão recursos para a reestruturação dos seus territórios. E ainda trouxemos a inclusão de povos que não estavam sendo reconhecidos como atingidos até neste momento. Então, aqui nós temos a certeza que a gente começa esse novo ciclo com um trabalho intenso do governo federal, com esse diálogo com os povos indígenas, para que, a partir de agora, eles possam fazer parte, né, de dizer o que funcionou, o que não funcionou e como se darão a continuidade agora, né, com esses recursos que estão sendo garantidos dentro desse novo acordo. Agradeço imensamente o trabalho que foi feito por todos os ministérios, as equipes técnicas que trabalharam, né, todos os órgãos envolvidos aqui, porque isso só foi possível também por conta desse compromisso com o presidente Lula, de se preocupar realmente com as pessoas. E é esse o compromisso que a gente firma aqui agora, também nesse momento. E enquanto ministra de Estado dos Povos Indígenas, tive muito orgulho de participar desse processo, porque a gente sabe, sim, que agora nós vamos dar início a uma nova forma de reparação, considerando a posição e os pontos de vista desses povos. Muito obrigada.
Convido agora para fazer uso da palavra a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Bom dia a todas e todos. Uma referência inicial às pessoas atingidas por esse que é o maior desastre ambiental da história do país e que está prestes a completar 9 anos e que, felizmente, hoje temos esse passo que não consegue recuperar tanto sofrimento, tanta dor, mas que é um passo fundamental no sentido da justiça, da reparação. Cumprimento nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimento ao ministro Jorge Messias, que, como já foi tão bem mencionado aqui, foi incansável nesse trabalho, e ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a sua equipe, ministro Messias, cumprimento também aos ministros Márcio Macedo, ao ministro de Minas e Energia, nosso ministro Alexandre, e quero cumprimentar também ao ministro Rui Costa e a toda a equipe da Casa Civil, fundamental nesse trabalho. Uma referência especial aos governadores, ao governador Casagrande, ao governador Romeu Zema, e quero também, nesse momento, agradecer a todos os parlamentares que também constituíram a comissão externa e, em nome da deputada Jaque Rocha, a homenagear aqui ao papel do Parlamento Brasileiro. Quero, nesse momento, também agradecer, cumprimentando a ministra Sônia Guajajara, ao papel de todas as comunidades afetadas e que agora, como disse o ministro Márcio Macedo, construirão esse Conselho da Federação de Participação Social. Esse acordo é, sem dúvida nenhuma, um marco, e ele é um marco que se deve muito ao esforço de todos. Eu vi aqui o entusiasmo com que todos homenagearam ao desembargador Ricardo por seu papel na mesa de repactuação. Quero também enaltecer o trabalho de todos, o que se dedicaram a esse papel, junto ao poder público e às empresas, para que chegássemos a este momento. No Ministério da Saúde, já estamos trabalhando com muito afinco, também incansavelmente, e nas pessoas do secretário-executivo, Elton Bandeira de Mello, secretário-executivo adjunto do nosso Ministério, e também aos secretários de Estado de Minas Gerais, Fábio Baquerete, e do Espírito Santo, Miguel Duarte. Eu quero também dizer que, na área da saúde, o que está no acordo é fruto de uma pactuação interfederativa que, como disse o ministro Messias, é não só dos princípios, mas da filosofia cotidiana do SUS. Então, será na saúde um trabalho tripartite. Como eu disse, esse é o maior desastre ambiental da história do país. O ministro Márcio Macedo citou Guimarães Rosa, mas eu gostaria de lembrar Drummond, porque Drummond foi o grande poeta a discutir e a vislumbrar e a nos prevenir com relação às possibilidades de desastres ambientais. Isso é muito bem narrado no livro A Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, de José Miguel Wisnik. Uma leitura, a meu ver, necessária se pensarmos como pensamos na saúde, na prevenção e não só na mitigação e no reparo. Que seja um convite também à reflexão. É muito importante também que nesse acordo tenhamos a garantia da boa execução financeira, uma grande preocupação do presidente Lula, e aí o papel do BNDES, presidente Aloysio Mercadante, é fundamental. Quero também saudar por essa razão e, finalmente, saudar a todos os envolvidos e celebrar a participação social necessária, seja na escuta, seja no acompanhamento para e passo do que o governo coordenará daqui para frente. Bem, no caso da saúde, eu quero dizer, como ministra da Saúde, acompanho esse processo desde antes, desde quando era vice-presidente de Educação da Fundação Oswaldo Cruz. E nós, na saúde, temos o compromisso com a linha do cuidado das pessoas, uma das diretrizes centrais ao lado da proteção do ambiente. Na saúde, nós iremos ampliar e fortalecer as redes de atenção e vigilância em saúde, constituir uma rede de pesquisa permanente para esse trabalho, fazer um diagnóstico acurado faz parte do que está estabelecido no acordo do impacto na saúde das pessoas frente a esse desastre. Também quero dizer que serão estruturadas ações e medidas de saúde para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, trabalhando dessa forma junto a todo o governo e especificamente nesses casos com o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério do Meio Ambiente, enfim, com os demais ministérios. Na saúde também, nós temos a clareza que os efeitos causados pela tragédia em Mariana serão sentidos por gerações. E, dessa forma, o Ministério da Saúde reforça a importância do Sistema Único de Saúde. Por essa razão, nós temos já instituído no Ministério da Saúde um grupo de trabalho, o Grupo de Trabalho Rio Doce, que trabalhará, então, nas dimensões já aqui colocadas. Nós teremos, no caso da saúde, como já foi apresentado pelo ministro Messias, 3,5 bilhões destinados a custear ações de saúde, infraestrutura, custeio, equipamentos e que serão realizadas numa ação conjunta com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E também um fundo perpétuo, 70% do valor de 12 bilhões. E esse fundo mostra o efeito de longo alcance desse desastre e a importância da reestruturação do SUS. Dessa maneira, com esse fundo, ações que envolvem o impacto na saúde física, mas também na saúde mental, um aspecto que ainda não foi mencionado, mas que eu gostaria de ressaltar. Dessa maneira, o Ministério da Saúde, em ações de fortalecimento do SUS, junto a todo o governo, firma e reafirma aqui seu compromisso para que essa repactuação implique um impacto de fortalecimento do Sistema Único de Saúde e no cuidado a todas as pessoas da região atingida. Quero fazer, finalmente, uma saudação ao presidente Lula, que pessoalmente esteve presente em nosso processo de discussão, nos advertindo da grande responsabilidade que temos como gestores, uma responsabilidade que só será bem exercida com a participação da sociedade. Muito obrigada.